Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o machismo e a violência contra a mulher, com o professor e autor Paulo Sabá. Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2024, 9 em cada 10 assassinatos contra as mulheres são cometidos por homens. Além disso, o levantamento indica que mais de 80% dos homicidas são parceiros ou ex-parceiros da vítima. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Sabá é graduado e mestre em engenharia pela Universidade de São Paulo, além de ser consultor e professor da GV há mais de 37 anos. Ele publicou diversos livros, entre eles um contemplado pelo Prêmio Jabuti de 2013. Professor Paulo Sabá, seja muito bem-vindo ao programa.
Muito obrigado por me receber.
No Brasil, 84% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra mulheres, diz o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgado em 2013, é o PNUD. Professor Paulo Sabá, o machismo é um fenômeno enraizado na sociedade brasileira. Quais são os motivos?
Os antropólogos dizem que o regime do patriarcado foi estabelecido há alguns milênios, eu arrisco dizer 7 mil anos atrás. Desde que ele foi enraizado, ele foi se desenvolvendo ao ponto de hoje existir a masculinidade tóxica como a situação extrema desse patriarcado. Por ser estabelecido há tanto tempo e pelo fato de nós não sermos educados nas questões de gênero, Joel, o que acaba acontecendo é que de uma geração para outra, esta visão machista vai se reproduzindo, seja para homens, seja para mulheres, e causando hoje toda essa violência.
O machismo resiste na nossa sociedade. Como é possível combatê-lo?
Na verdade, o machismo está em crise já faz uns 50 anos. Por quê? Desde que a mulher foi ganhando independência, primeiro econômica, depois independência psicológica, entre outros fatores, pela chegada da pílula anticoncepcional, que permitiu às mulheres controlarem o seu próprio corpo. A partir da maior educação também, educação de nível universitário, todos esses fatores levaram a reduzir a superioridade masculina. E aí o machismo entrou em crise. Esta violência exagerada, o feminicídio, a homofobia, né, a violência de gênero, tudo isso são expressões de um machismo anacrônico e que está sendo hoje combatido fortemente em todas as sociedades ao redor do mundo.
O machismo está em crise, mas 74% das mulheres brasileiras têm a percepção de um aumento da violência.
É verdade. De fato, os homens continuam dominando a política, continuam dominando a direção das empresas, continuam dominando a propriedade ao redor do planeta. Mas não é porque ainda há essa predominância que não existe o embate entre o machismo e o feminismo. E esse embate, ele foi se universalizando a tal ponto que hoje não são só as mulheres que lutam contra o machismo, né? Homens como eu, por exemplo, estamos defendendo o oposto.
Precisamos de uma mudança cultural.
Sim.
Ela começou, né, com esses movimentos feministas já há algum tempo. Qual é a próxima etapa, professor?
Pois é, houve um único movimento que eu consegui reconhecer ao longo da história que, de fato, bateu de frente contra o patriarcado. Foi um movimento hippie baseado na paz e no amor. Justamente o lema deles, paz e amor, mostrava que eles eram antibelicistas e em favor de relações amorosas com maior equidade e assim por diante. Passou este movimento e nós hoje vivemos o retorno de movimentos totalitaristas no mundo inteiro. Há uma enorme coincidência, Joel, entre o totalitarismo e esse machismo tóxico. Porque se você for perceber bem, o fascismo, o nazismo, os neocons, os skinheads, todos eles defendem a mesma régua antiga de uma pretensa supremacia masculina. Então, está na ordem do dia aqueles que são democratas, de fato, lutar não apenas em favor da democracia, mas contra o machismo que está associado a esses regimes totalitários.
O machismo é um fenômeno desse movimento de extrema-direita que temos no Brasil?
Se você for perceber, nós tivemos um presidente que era misógino, chegou a fazer declarações de que não estupraria uma deputada federal, uma coisa horrorosa. A mesma coisa a gente está vendo com o Milei na Argentina, vimos nas campanhas para presidente na França e em outros países, né? Essa misoginia está se normalizando e há um perigo em a gente achar tudo isso normal. Não é normal, não. É coisa que precisa ser combatida de frente.
Essa naturalização da violência contra a mulher aqui no Brasil foi combatida com a criação de duas leis, do feminicídio e da Lei Maria da Penha. Apesar disso, a violência continua.
É curioso, Joel, que nos últimos 20 anos a legislação brasileira conseguiu quase que eliminar os resquícios do patriarcado. Mas não é porque existe lei que a situação se resolveu. Então ainda há um esforço de mudança cultural da sociedade brasileira e a lei vem só como um reforço no sentido de reprimir essa masculinidade tóxica e a violência contra a mulher.
Professor Paulo, agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Mulher, Sexo Frágil, de Erasmo Carlos.
Olha, tem muitas músicas que eu gostaria de recomendar, mas eu escolhi essa porque ela tem mais de 40 anos de vida, ela foi publicada em 1981 e foi publicada por um cara, o Erasmo Carlos, cujo apelido era Tremendão e era, na época, um símbolo da virilidade masculina. A letra da música é fantástica, porque ela mostra exatamente a transformação de alguém que era machista, consegue reconhecer que a mulher não é o sexo frágil.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada. Já mais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o machismo e a violência contra a mulher. com o professor Paulo Sabá. Professor, como podemos conscientizar a sociedade sobre os danos causados pelo machismo na vida das mulheres e dos homens também?
A correia de transmissão do patriarcado ocorreu, em primeiro lugar, pela via religiosa. Quase todas as religiões e textos religiosos contêm frases assim extremamente misóginas e transfóbicas, né? Também por meio das leis e das instituições da sociedade. E também pela educação, seja familiar, seja educação escolar. Então, como resposta a isso, eu diria, Joel, que em primeiro lugar, na educação familiar, a gente deve eliminar as diferenças que a gente faz entre meninos e meninas, desde muito cedo. Em termos de educação escolar, não só os professores precisam ser preparados para discutir questões de gênero, como também eles precisam acabar com o bullying. A tradução literal de bullying, Joel, é valentão. E por isso o bullying, embora também seja praticado por meninas, ele é uma expressão do machismo. No âmbito do restante da sociedade, nós vamos dar valor ao ativismo social e político, porque é por meio desse ativismo que mais gente vai tomando ciência, vai se educando para essa transformação cultural.
Como provocar uma mudança? O senhor citou a família, que é uma instituição conservadora, né?
A nossa sorte é que, se antigamente o homem era o provedor e a mulher era quem cuidava da família e dos velhos, agora não dá mais para as famílias se sustentarem apenas com o recurso do emprego masculino. A mulher, estando no mercado de trabalho, abre a possibilidade para haver uma equidade. Ainda estamos muito longe disso. Mas eu, por exemplo, defendo uma ideia no meu livro Masculinidade, Sombra e Luz, eu defendo uma ideia de que se as mulheres recebessem salário por essa terceira jornada, muito mais rapidamente homens e mulheres iriam dividir de fato a educação dos filhos, o cuidado da família, o cuidado dos velhos que dependem disso, e portanto nós conseguiríamos nos aproximar dessa equidade de gênero.
O machismo também incomoda os homens, né?
Muito. Há uma questão curiosa, né, que existe um movimento chamado incel, sobretudo nos países do norte global, Estados Unidos e Europa. Incel é o acrônimo de celibato involuntário. São esses homens de extrema direita que têm tamanha dificuldade de se relacionar com os outros gêneros que acabou virando celibatário, involuntariamente. Isto mostra o quanto, também para os homens, hoje ser machista não é vantagem nenhuma. Eu creio que as relações afetivas, tanto para os homens quanto para as mulheres no mundo contemporâneo, são insatisfatórias. E nós só vamos ter amor com equidade e relações afetivas satisfatórias quando a gente diminuir essa distância e conseguir ter a justiça de gênero e a equidade.
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Sabá para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
O cenário do Brasil também provocou uma divisão nos afetos. Grupos menores de amigos, familiares, acabaram se separando. Christian, tem saída?
Então, essa é uma questão que a gente tem discutido aqui, né, João, em várias colunas, de como parece que o assoreamento social, o esgarçamento do tecido social, ela chegou na nossa porta, né? Nosso alpendre, ela entrou para dentro das casas, né? A ponto de que aquilo que constituía, né, espaços seguros de fala, escuta, espaços de intimidade, espaços de pertencimento familiares, né, estão se rompendo a partir dos chamados confrontos de narrativas. Talvez a gente possa ampliar a lente, né, e mostrar que esse caso especial, o Brasil, né, ele é um caso, entre outros, no mundo. Um mundo em que, vamos dizer assim, a sobrevivência identitária passa a estar em conformidade com a segmentação de consumo, passa a estar em conformidade com as lógicas conspiratórias, as lógicas de defesa e de interpretação da perda de espaço, da perda de privilégios. Parece estar assim um pouco desavisado para a intrusão de políticas, né? Que a gente pode dizer assim, seria equivocado dizer que todas elas são identitárias, né? No sentido de que exploram a essência de uma determinada identidade em soberania ou em relação a outras. Mas o que a gente tem são modalidades identitárias que estão perdendo seu sentido político, que se disfarçam de pseudopolítica, né? Que no fundo não estão interessados no bem comum, estão interessados num grupamento que lhe interessa, que é ocupar o espaço público, bancada, sei lá, da Bíblia, do boi, da bala, ou a bancada de certas minorias acho que não estão conseguindo se traduzir numa conversa democrática mais bem alinhavado. Veja a problemática das bancas de heteroidentificação dentro da USP. Um experimento, um avanço, faz parte, né, da possibilidade da gente incluir pardos e pretos dentro das universidades, quer como alunos de graduação, quer como alunos de pós-graduação e quer ainda como professores. Daí as bancas de heteroidentificação excluem candidatos negros, obviamente negros, né? E as bancas de heteroidentificação são produzidas a partir de um curso que você faz pelo vídeo, e você lê os candidatos, num vídeo onde é difícil de resolver. Nós precisamos urgentemente mais negros nas universidades. Por que o nosso aparato institucional, que é branco, né? Esse identitarismo branco, ela realmente está fazendo água para funcionar, às vezes, no sentido contrário ao da política pública, né? Inverso ao da política pública. E estamos um pouco assim perdidos no meio de novas autoridades, de novas práticas que não conseguem se articular, né? Do plano tático ao plano estratégico ao plano político.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje estamos falando sobre o machismo e a violência contra a mulher, com o professor Paulo Sabá. Em seu novo livro, Masculinidade, Sombra e Luz, professor, você discute a masculinidade, apresentando o seu lado tóxico e nocivo para a sociedade, mas também trazendo como contraponto a possibilidade de uma masculinidade sadia e luminosa.
O primeiro insight que eu tive é que há diferentes masculinidades. Se você for perguntar para qualquer homem ou mulher quantos masculinos tóxicos estão à sua volta, eles podem responder que são muito poucos. Mas masculinos sombrios têm as pampas, né? Eu creio que ainda são maioria na sociedade brasileira. Mas há outros tipos de masculinidade que eu procurei chamar de luminosas, porque de uma maneira ou de outra se contrapõem os fundamentos do patriarcado. E estas masculinidades luminosas, no seu extremo, geram o que eu chamei de masculinidade sadia, que pode ainda não ser muito numerosa, mas ela representa uma transformação muito grande no homem e na sociedade. A filantropia são coisas que eu coloco como parte dessa masculinidade sadia, que seria o extremo da masculinidade luminosa.
O livro só fala sobre o machismo e o racismo, que eles caminham juntos, né?
Eles têm a mesma origem e eles caminham juntos. Onde há machismo, há preconceito, há xenofobia, há racismo, disfarçado ou não. O racismo, ele contém dentro de si o sexismo e a misoginia, porque você não pode, por exemplo, desprezar um indivíduo pela sua cor, pela sua religião, e não desprezar também pelo gênero, né? Então, por isso, está tudo associado.
É verdade. E esse novo tipo de homem que pode surgir a partir da reflexão que o senhor fez no livro sobre masculinidades?
A paternidade ativa já mostra, no seio da família, o que é essa transformação da masculinidade luminosa. A preocupação social e a participação em movimentos que lutam com a luta feminista também são um ativismo muito relevante, e a gente está vendo uma presença muito grande de homens. Por exemplo, na parada gay, hoje em dia vão homens, mulheres, levam as crianças como se fosse um evento corriqueiro na vida da sociedade. A presença de homens, o gênero masculino, num ambiente que fala da diversidade de gênero é também muito positiva. Quando a gente fala em admitir a pluralidade de ideias e a diversidade em qualquer contexto, no trabalho, na sociedade, na família, a gente está caminhando para essa masculinidade luminosa.
O senhor estabeleceu uma linha do tempo, lembrando do movimento hippie, de paz e amor. Nos momentos atuais, que a sociedade vive momentos muito difíceis, né, com a intolerância, sobretudo em relação ao gênero, à raça, como resgatar esse histórico nos dias de hoje?
Eu acho que não dá para retomar do mesmo jeito que ele foi naquela época. Ele vai aparecer de uma maneira diferente. Mas eu quero aproveitar para falar de uma coisa que eu sei que é muito cara, muito querida a você, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tem metas para 2030. E se você observar, Joel, há alguns ODS. Por exemplo, o ODS 4 fala de educação inclusiva, equitativa e de igualdade. Falou em equitativa, está falando em justiça de gênero, coisa que ainda não tem ao redor do mundo. O ODS 5 fala de igualdade de gênero e empoderamento feminino. Ele tem um monte de metas que só serão atingidas combatendo o machismo. O ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, nós não podemos esquecer que trabalho decente inclui combater o assédio moral, sexual, a desigualdade entre o trabalho masculino e feminino, a pouca presença de diversidade de gênero nas organizações. Há também o ODS 16, que aí fala em paz, justiça e instituições eficazes na sociedade. Você veja que essa luta contra o machismo, a masculinidade tóxica, ele está atingindo todas as instituições progressistas, vamos dizer.
Só falo no mercado de trabalho. Ainda nos dias de hoje, a mulher tem menos possibilidades em relação ao mercado e ganha menos.
Sim, uma pesquisa científica revela que essa diferenciação, há 2 anos atrás, ainda era de 26% na média mundial. Muitas vezes ela é disfarçada por avaliações de desempenho, outras vezes o sexismo é disfarçado nos mecanismos de recrutamento e seleção. Então, existem várias nuances que fazem perdurar essa situação tão deletéria.
Como mudar esse cenário?
De uma maneira assim, muito simples, as organizações elas são muito alertas para questões legais. E, portanto, eu creio que a lei é quem vai acelerar esse processo de mudança.
Falando em mudanças, quais reflexões você espera atingir ao escrever o livro Masculinidade, Sombra e Luz?
Eu espero estar dando uma contribuição pessoal, porque eu espero caminhar pela trilha da masculinidade luminosa, e creio que pode ser interessante para outros homens que estão mais distantes desse machismo, de poder ver que existe essa outra possibilidade, que a gente não precisa deixar de ser masculino ou másculo para ser diferente.
Nós sabemos que a mudança começa a partir de nós. Ao fazer essa reflexão, ao escrever esse livro, o senhor se considerou um homem tóxico?
Não, eu nunca fui um valentão, nunca fui machista ao extremo, mas eu carrego coisas do patriarcado. Por exemplo, o meu padrão de beleza feminino, as mulheres que me atraem, é o padrão machista. Eu preciso me libertar disso. Do mesmo modo, para as mulheres, o padrão de beleza masculino que predomina é um padrão que veio do machismo, né? Essa busca das mulheres por uma beleza que é inatingível, por ser jovem, a vida toda, são todos os reflexos desse patriarcado. Então, eu diria, Joel, que a nossa luta é longa, mesmo a luta consigo mesmo pela transformação pessoal, é uma coisa que depende de muita reflexão.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Relatora da ONU declara preocupação com o racismo sistêmico e grupos nazistas no Brasil. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Após concluir visita ao Brasil, a relatora especial da ONU sobre formas contemporâneas de racismo disse que o país precisa de ações transformadoras para acabar com o racismo sistêmico. Em coletiva de imprensa, Ashwini Kapé disse que as pessoas afrodescendentes, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas romanas e outros grupos étnicos e raciais marginalizados no Brasil são afetadas. De acordo com ela, esses grupos continuam vivenciando manifestações multifacetadas, profundamente interconectadas e difundidas de racismo sistêmico, como legados do colonialismo e escravidão. A relatora especial disse estar chocada por saber da presença de grupos neonazistas disseminando discurso e crimes de ódio. Ela disse estar preocupada com relatos de islamofobia direcionados a migrantes, incluindo pessoas refugiadas e solicitantes de asilo, particularmente em Santa Catarina. Ashwini disse que o crescimento de células neonazistas nos estados do sul do Brasil e outras formas de extremismo de direita são impulsionadores perigosos de formas contemporâneas de racismo e outras formas semelhantes de ódio e intolerância. A especialista fez um apelo para o Brasil para intensificar os esforços para abordar essas tendências perturbadoras. A relatora disse que o racismo sistêmico tem perdurado desde a formação do Estado brasileiro, apesar dos esforços contínuos e corajosos de incidência de grupos étnicos e raciais marginalizados. A especialista da ONU elogiou o Brasil por reconhecer a discriminação racial como um fenômeno sistêmico e por adotar políticas e leis robustas para a prevenção. No entanto, a relatora disse que, apesar de tais esforços, as vidas das pessoas afrodescendentes, indígenas, quilombolas e romanes são frequentemente marcadas, em muitos casos de forma irreparável, pela violência racial endêmica e pela exclusão. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Diante dessa realidade da masculinidade tóxica do nosso país, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é que ela cresça, ao invés de reduzir, motivado por esse cenário de violência normalizado que existe ao redor do planeta, né? Nós estamos assistindo algumas guerras, estamos assistindo gente falar que vai usar bomba atômica, coisas que eram consideradas verdadeiras heresias, agora foram normalizadas. Então eu tenho o temor que tudo isso cresça em vez de diminuir.
Ponto final e mais uma edição de Olhar da Cidadania. Eu agradeço a participação do professor Paulo Sabá, que é doutor em administração e mestre em engenharia pela Universidade de São Paulo, além de consultor e professor há mais de 37 anos. Ele publicou vários livros, sendo contemplado pelo Prêmio Jabuti de 2013. Não deixe de acompanhar nossos programas. Eles estão disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Você pode seguir o Observatório nas redes sociais, basta procurar o Observatório Três Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.